Conversas Cruzadas.
Viva, muito boa tarde ou boa noite, se nos estiver a seguir já depois da meia-noite. Começa aqui mais um Conversas Cruzadas, um espaço semanal de análise da atualidade. Participam, como sempre, Luís Aguiar Conraria, economista e professor universitário, Nuno Botelho, jurista e empresário, e hoje o economista Nuno Garopa. Nuno Garopa, professor na Universidade George Mason Scalia Law, em Arlington, Virgínia, Estados Unidos, aqui no Vértice Quinzenal, partilhado também com o sociólogo Manuel Carvalho da Silva, investigador da Universidade de Coimbra. E este domingo, e este amanhã, as atenções estiveram todas voltadas para Paris, onde 100 anos após o fim da Grande Guerra, onde boa parte da comunidade internacional assinala o centenário justamente do fim do conflito, com desfiles militares e também com outros momentos de grande simbolismo. Marcelo Rebelo de Sousa, de resto, é um dos 100 presidentes ou chefes de Estado presentes esta manhã em Paris. A esta hora, depois dos desfiles, os chefes de Estado estão a iniciar já o almoço oficial no Palácio do Eliseu. Esta tarde vão participar no Fórum de Paris, um fórum sobre a paz, em cuja abertura discursam Angela Merkel e António Guterres. Por estes dias, justamente, de incerteza no plano internacional e de polarização das sociedades, uma área sempre propícia, enfim, à propagação de populismos retroalimentados pelos extremismos, à esquerda e à direita. Nesse sentido, Nuno Garopa, seja bem-vindo. Momentos como este desta manhã ou desta tarde, domingo em Paris, encerram ou não lições úteis, ou é também manifestamente exagerado tentar encontrar aqui e descobrir aqui paralelos com a realidade de há um século?
Vamos lá ver. Boa tarde a todos. Paralelismos podem sempre ser encontrados, se bem que, evidentemente, o acontecimento em si mesmo deste domingo é mais comemorativo que outra coisa. Agora, é evidente que o final da Primeira Guerra, que na altura era a Grande Guerra, porque não sabiam que ia haver uma segunda, abre uma década e meia, duas décadas, daquilo que foram as décadas da ascensão dos fascismos. E isso, evidentemente, leva a algumas reflexões sobre porquê que isso aconteceu e até que ponto essas lições são válidas hoje. E eu acho que há uma ou duas coisas que nós devíamos, de facto, trazer à reflexão. A primeira é que essa ascensão dos fascismos faz-se por uma primeira fase de descontentamento com a democracia burguesa. E isso nota-se, enfim, na ascensão na Itália e na Alemanha, como depois também a ascensão dos partidos comunistas na União Soviética e nos vários estados satélites da União Soviética. E isso, fundamentalmente, é um momento de fracasso da democracia burguesa. O que é que esse momento de fracasso nos disse? Disse que a democracia assenta em dois pilares fundamentais. Um, a capacidade de regenerar as instituições, a capacidade das instituições serem sólidas e regenerarem-se. Porquê? Porque toda a corrupção, todo o regime, todo o poder corrompe. Não há nenhum regime que não seja intrinsecamente corrupto, porque o poder político corrompe. E o desafio é regenerar as instituições de maneira que haja ciclos, de alguma forma, que permitam a sustentabilidade da democracia. E a segunda, evidentemente, é o agree to disagree, a capacidade de manter um centro moderado, esquerda e direita, que dialoga, que tem projetos distintos, mas que não extrema. E quando extrema, a democracia cai.
E Nuno, estamos num desses períodos de... Estamos numa crise regeneradora que pode, de alguma forma, forçar a renovação desse contrato social que aludia recentemente, esse contrato social notável que durante séculos garantiu enfim, a melhor forma de organização social que a humanidade já conheceu. Estamos num desses momentos?
O problema desses momentos é que, em algumas sociedades, essa regeneração faz-se pela via do consenso, que é o exemplo das sociedades nórdicas ou do Reino Unido e dos Estados Unidos, que é por isso que há 200 ou 250 anos não há uma ditadura nesses países. E depois há os países da Europa continental, onde essa regeneração, infelizmente, ao longo do século XX, fez-se por golpes militares, revoluções e, evidentemente, consequências sociais graves, que é o caso português. Portugal é um país que até hoje não conseguiu mudar de regime sem ser pela via da força. Isso significa que neste momento há o grande desafio, no caso português, é como é que nós vamos regenerar a nossa democracia, que eu, na minha opinião, está muito doente e muito desgastada, com uma classe política que não reconhece esse desgaste, que não reconhece essa doença, e como é que vamos fazer isto? Pela via pacífica, pela via do consenso e do diálogo.
Essa é uma questão para ampliar daqui a pouco o caso português, mas, enfim, numa visão mais global, temos casos como os Estados Unidos de populismo mediático, do Brasil agora, enfim, com uma espécie de populismo militarista, temos Merkel de saída na Alemanha, temos a AfD a pressionar, temos a França com a Marine Le Pen de novo em alta, temos uma Itália a ameaçar o euro, temos o grupo de Visegrado na Europa Central, e há poucos dias no Financial Times o colunista Martin Wolf discorria sobre as ligações entre a economia, entre este sentimento crescente das elites e o apoio a movimentos ou figuras populistas, que pode colocar em causa as democracias liberais e a globalização um pouco por todo lado. Nuno, é no limite isto que está em causa, ainda antes dessa regeneração se concluir? As democracias liberais, a globalização, está mesmo em causa nesta altura? Há que temer?
Vamos lá ver. Todo esse raciocínio parte de uma teoria anterior que não era o fim da história, mas que depois da democracia não vinha mais nada. E, portanto, os países atingiram, o globo atingiu um nível de regimes democráticos como nunca antes na sua história e o progresso era nesse sentido. O que nós estamos a descobrir é que, afinal, isto são ciclos. E não tenho dúvidas que entramos num ciclo...
E Fukuyama não tinha razão.
Não tinha razão. E nós entramos num ciclo de regresso de regimes autoritários. É evidente que os regimes autoritários do século XXI não são iguais aos regimes autoritários do século XX, como não são do século XVIII ou do século XIX. Dito isto, eu continuo a pensar que há sociedades que enfrentam essa regeneração de uma forma muito mais... consensual. Os Estados Unidos, independentemente do que se possa dizer do presidente Trump, tiveram umas eleições perfeitamente democráticas, em que até houve mais participação, e o passado dos Estados Unidos já tem havido presidentes fortes. Andrew Jackson, Roosevelt, tudo isso são presidentes de grande concentração de poder. Portanto, não parece que isso seja uma grande novidade nas histórias dos Estados Unidos, quando lemos a história nos últimos 200 anos. E, portanto, o desafio que se coloca nos Estados Unidos, ou nos países nórdicos, ou na própria Alemanha, é diferente daquilo que se coloca a Portugal ou ao Brasil, porque são sociedades que não conseguem fazer transições democráticas, que sempre que houve colapso ou desgaste da sua regime democrático, foi substituído por sistemas autoritários duros. E, portanto, a questão é saber como é que nós vamos agora, neste século XXI, lidar com isso. E, portanto, eu não misturaria, não punha os Estados Unidos, os países nórdicos, a própria Alemanha, no mesmo pacote que ponho Portugal, Brasil, Itália e os países do sul da Europa.
Luís Aguiar Conraria.
Aqui tenho muito por onde pegar. Eu, se calhar, ia começar mesmo pelo início, que a ideia do armistício e que lições é que temos para aprender. E essa pergunta fez-me lembrar quando eu há 2 anos ou 3 fui pela primeira vez a Berlim, em Berlim, uma cidade imperial, obviamente, cheia de monumentos, e uma pessoa vai vendo aqueles monumentos e encontra um monumento, isto é uma guerra, um monumento em memória da guerra, sei lá, de 1400 e tal, depois tem lá aquela frase que é para que nunca mais se repitam os erros. Depois, à frente, 200 metros depois, encontramos outro monumento que é da guerra de 1500 e tal, também com umas frases no fim a dizer para que nunca mais se repitam os erros. E uma pessoa ali na Alemanha, em Berlim, a ver esses vários momentos, percebe realmente o absurdo que isto é. Quer dizer, neste momento já está na altura de nós percebermos que nós nunca percebemos os erros e nunca tiramos as devidas ilações para não os cometer. Portanto, sim, era bom que tirássemos lições, mas até como o Nuno, o Garopa, referiu aqui de forma implícita, quer dizer, a prova que nós não aprendemos os erros é que 20 anos depois houve uma guerra ainda maior do que esta que agora estamos a cujos fins estamos agora a celebrar, não é? Portanto, sim, estes problemas existem e vão continuar. Depois, até que ponto é que as atuais democracias estão ameaçadas? E eu concordo com o Nuno Garopa quando fala em ciclos, em ondas democráticas, e neste momento se calhar estamos num ciclo recessivo a esse nível, mas também é bom termos a noção de que, os países não estão todos ao mesmo nível. Por exemplo, há um órgão, digamos que... Deixa-me dizer, na ciência política há um indicador criado por uns cientistas políticos, que é aquilo que chamamos polity, que classifica as democracias de 0 a 10 de acordo com a sua qualidade. Quando uma classificação abaixo de 7 já é considerada uma autocracia, portanto já não estamos numa democracia. E, por exemplo, Portugal, com o 25 de Abril, passou a ter a cotação 9, e depois, logo se viu livre do Conselho de Revolução, teve nota 10. Portanto, nota máxima. Nós, desde 1982, temos a nota máxima. Ora, o Brasil já é uma democracia há alguns anos, desde os anos 80, e nunca passou da nota 8. Portanto, aquilo também não é como se fosse uma democracia muito evoluída, comparável às nossas, digamos, às restantes democracias ocidentais, que agora está sob ataque. Sempre foi uma democracia de relativa má qualidade. Não há nenhum, quer dizer, os países europeus, por exemplo, não há. Não
calculo que no
índice
os Estados Unidos tenham nota 10.
Não, não, isso é muito engraçado isso. Isso é mesmo muito engraçado porque até mostra algum enviesamento de esquerda deste índice. Porque os Estados Unidos sempre tiveram nota 10, desde 1900 têm a nota 10, quando o Trump foi eleito passou para 9. O que é um perfeito, obviamente, disparate. Não há forma nenhuma de dizer que a democracia nos Estados Unidos perdeu, merece baixar de cotação desde 2016.
Até porque o Nuno Garoupa introduziu aqui esta necessidade de, no ângulo, na grelha de análise, de estabelecer este elemento dos Estados Unidos tem fatores que não são comparáveis com o resto das análises.
E a tudo o que o Nuno Garoupa disse, há outra coisa que se tem de acrescentar, que é, mesmo que o Trump seja reeleito, e é possível, e se calhar provável que venha a ser reeleito, no fim do segundo mandato acabou-se. Isto, para presidentes passados nos Estados Unidos, não é verdade. A regra de dois mandatos máximos foi introduzida, o Nuno Garoupa poderá corrigir, mas terá sido aí pela Segunda Guerra Mundial, mais ou menos.
Sim,
foi
48.
48, exatamente, que foi introduzida essa regra. Portanto, isto passa, nos Estados Unidos irá passar, irá ser substituído.
Luís,
esperemos que.
Eu gostava de te ouvir sobre um ponto em particular, que de resto também vou passar ao Nuno Botelho, que é: esta onda populista, este movimento, está a ser coincidente, ou parece coincidente também, com o movimento de uma elite que, se não volta às costas, pelo menos ignora o sentimento de cidadãos descontentes com o estado das coisas, ou com uma globalização que os ultrapassou. Desta semana temos aquele episódio de um pensionista francês a confrontar na rua o presidente Macron. As elites não estão a responder porquê, ou estão a responder mal?
Eu tenho dúvidas em relação às causas, mas não tenho dúvidas que nos últimos anos acentuaram-se as desigualdades em países desenvolvidos. E a globalização, como está a decorrer, permite muito mais situações de winner takes all, em que uma empresa consegue ter lucros imensos à custa de uma série de pequenas empresas que deixam de os ter. Basta imaginar na Amazon que
ficamos
lucros,
a saber que,
os
por exemplo,
que a Amazon tem, a quantidade de livrarias que não perdeu com isso no mundo inteiro.
O grupo Facebook só pagou 1 milhão de euros em impostos pela atividade em França.
E depois, em cima disso, em cima da questão dos poucos impostos que tu falas, também tens outra questão, que é os poucos empregos que geram. As grandes empresas que antigamente eram as grandes empresas mundiais, sei lá, a Ford, as empresas petrolíferas, tudo isso gerava muitos empregos.
Até na distribuição, o Nuno
agora,
pode...
O Nuno compara com a Amazon, mesmo com a Apple, e a quantidade de empregos que geram para o valor que a empresa tem são baixas.
O Nuno Garoupa pode dar aqui uma visão dos Estados Unidos. A Walmart ainda continua a ser, na distribuição, a força dominante, mas não
Sim,
será
mas,
para
mas
muito
a,
tempo.
Mas a Amazon comprou a Whole Foods, não é? E isso introduz perturbações em dois mercados, que é o mercado, como está a dizer o Luís, da distribuição genérica e do próprio de mercado alimentar.
Nuno Botelho, esta questão da elite ter voltado as costas à cidadania, como é que é olhada a partir da perspectiva do empresário, do empreendedor, do criador de riqueza também?
Boa tarde a todos. É visto com muita preocupação. Eu acho que esta é uma questão que, de facto, a todos nos deve preocupar. Eu acho que é cada vez menos apelativo, cada vez menos interessante, cada vez menos. E esse é um dos motivos pelos quais estou globalmente de acordo com aquilo que o Nuno Garoupa acabou de referir, e muito bem, a forma como lançou o tema, e muito bem, e o explicou. É que, de facto, hoje em dia, para alguém se atirar para uma aventura destas, seja em Portugal, seja noutro país qualquer, ou seja, entenda-se por aventura destas a política e olhar para essas questões, é preciso ter uma certa dose também de loucura para isso, porque de facto tudo leva a que a escolha seja não. Repare, se olharmos à realidade portuguesa, o que é que leva alguém a dedicar-se à política em Portugal? É pelo dinheiro que recebe ao fim do mês? Eu diria que não, todos nós diríamos que não. Será porque, estou a falar a alguém qualificado, as tais elites que estamos a falar, não é? Será porque pode aparecer mais vezes na televisão? para algumas pessoas será uma coisa benéfica, para outras será uma coisa de facto maléfica. Portanto, há aqui uma série de questões...
Os últimos pontos são quase matéria para o divã do psicanalista.
São, é verdade, mas é isso que nos deve fazer pensar a todos. Com a comunicação social, por exemplo, a exacerbar algumas questões da forma como tem vindo a exacerbar, a escarafunchar e a escrutinar, dito de forma mais polida, a vida das pessoas da forma como escrutina, a dificultar a ação dessas pessoas, independentemente de elas estarem, muitas vezes, e eu acredito sempre nisso, que estão na política pelo bem e querer fazer o melhor. O que é que leva essas pessoas a entrarem na política? Fazendo aqui uma retrospectiva, porque hoje comemoramos os 100 anos da Primeira Grande Guerra, nessa altura as questões eram outras, porque as pessoas que se dedicavam à política eram pessoas que tinham uma vida feita, que tinham, digamos assim, até fortuna pessoal normalmente, e depois davam uma perninha aqui na coisa, eram pessoas ilustradas, eram pessoas... E, portanto, tudo isso foi mudando, os tempos foram mudando, e de facto o que se discute hoje e o que é pedido a um político hoje é algo totalmente diferente daquilo que era pedido basta pensar, os políticos fizeram a Revolução de 25 de Abril em Portugal, a qualidade que existia no Parlamento à época e a qualidade que existe hoje. Já alguém parou para pensar? As pessoas que estavam no Parlamento Português à época e que faziam parte e eram líderes de bancadas e eram pessoas de facto qualificadas, diria eu mesmo e volto a repetir, ilustradas, preparadas. E quem são hoje os deputados? Quem são hoje as pessoas que estão à frente dos partidos? Quem são hoje as pessoas que estão à frente? São e temos o caso que podemos falar mais a seguir, o caso Silvano. Quem são os secretários-gerais? Quem são as pessoas que estão à frente das distritais? Quem são as pessoas que estão à frente das conselheiras? Tudo isso leva-nos a concluir que, de facto, isto só pode correr mal. E como disse muito bem o Nuno Garopa, estamos numa transição para regimes totalitários ou para regimes, digamos assim, extremistas, porque de facto as pessoas estão a começar a ficar fartas deste tipo de deixa andar e forma como as coisas têm andado.
Mas esse discurso quase me leva a ter de perguntar por que razão os meus três ilustres convidados não arriscam, não enveredam por uma carreira na área política. Mas enfim, eu poupo-vos o embaraço.
Não se colocou nunca, portanto não se coloca e portanto estamos sossegados na nossa vida e a contribuir de outra maneira.
Mas Nuno Garopa.
Mas repare, eu acho que isso é que é importante, é que nem todos temos que ir para a política, podemos contribuir de outra maneira. Eu estou a falar, por exemplo, eu sou dirigente associativo e contribuo da minha maneira, de forma...
Outro grau de intervenção, de na gratuita, academia, no caso do Nuno Garopa e do Luís Aguiar Conraria, com a intervenção neste espaço público, por exemplo, ou espaços públicos como este.
Sim.
Mas, Nuno Garopa, como combater estas correntes populistas em ascensão? Isto em tempos de fake news e de grandes avanços tecnológicos, já ouvimos falar todos do que empresas como a Cambridge Analytics podem fazer, mas fake news sempre houve, é de resto o título de um artigo que o Nuno Garopa assina no Polígrafo, o jornal online do Fernando Esteves, voltado para o fact-checking. Como combater esta histeria atual? De resto, o Nuno dá o exemplo clássico. Se Obama ganha, as redes sociais são muito boas. Se é Trump a ganhar, já são más. Como é que fugimos deste manicaísmo?
Bem, eu acho que é aí que os anos 30 nos dão algumas lições. E isso passa por a consagração, evidentemente, de um conjunto de reformas regeneradoras da democracia e passa por um delicado balance and checks que os partidos e os atores políticos foram esquecendo. E, portanto, isso também há que ter em conta como é que isso interage depois com questões muito distintas, porque é verdade que no Brasil a ascensão de Bolsonaro responde a questões que têm a ver com a economia e a segurança, mas Trump aparece num contexto, e como se tem notado, em que não há graves problemas económicos. E, portanto, não foi a economia, quer dizer, não é a depressão de 1929 que levou à ascensão de Hitler. Quer dizer, Trump aparece, é verdade que houve a depressão de 2008, mas aparece em 2016, quando a economia já estava a começar a crescer e, portanto, não havia razões económicas fortíssimas para esperar uma candidatura populista. E isto tem a ver com a tal necessidade de que as elites deixaram de ouvir os eleitorados e eu acho que o exemplo do Brasil recentemente foi característico. Quer dizer, a reflexão que se fez em Portugal é se os brasileiros são 60 milhões de fascistas. Quer dizer, isto é evidente, é não perceber o problema e é enterrar a cabeça na areia. Como ainda hoje ou ontem li em alguns jornais que sempre vamos avançar em Portugal para regular a publicação de fake news. Portanto, isto é não perceber os problemas e continuar a insistir nas velhas regras. Como é que se vai regular?
De resto, esta foi a semana da Web Summit e a questão da regulação esteve muito também no debate, mas o Nuno defende que a tentativa de regular as fake news é em si mesmo uma forma de censura. Quer dizer, isto é tentar condicionar...
A regulação das fake news só pode ser feita com a nomeação de uma Comissão da Verdade. A Comissão da Verdade pressupõe insistência de um conjunto de guardiães da verdade.
Portanto, uma tentativa de criar uma casta superior.
Com certeza, só num regime teocrático é que isso faz sentido, haver um conjunto de pessoas que vai decidir o que é verdade ou não é verdade. Porque ou as mentiras são mentiras objetivas e claras que são mentiras, portanto não são news, são mentiras, e essas mentiras o sistema jurídico-legal já tem instrumentos para tratar disso, que é o Instituto da Difamação. Depois podemos discutir é porque é que em Portugal os tribunais não funcionam. Isso é outro tema. Agora, o ordenamento jurídico já se trata disso. Portanto, se não estamos a falar de mentiras, estamos a falar de facto de rumores que aparecem em termos de campanha política, a única forma de regular isso é uma entidade que diz isto pode ser publicado, aquilo não pode. Bem, isso na minha terra chama-se censura e é evidente, só faz sentido num regime teocrático em que há uns senhores que dizem isto está de acordo com a Bíblia, aquilo não está de acordo com a Bíblia, está de acordo com o Corão, aquilo não está de acordo com o Corão. Não vejo como é que se vai regular isto de outra forma.
Luís Aguiar Conraria.
Dada a nossa audiência, acho bem que tenhas referido o Corão e retirado a Bíblia.
Não retirei.
Estou a brincar, por amor de Deus, estou a brincar. Estou a brincar contigo e com os nossos ouvintes.
Ajuda-me, devias incluir o Talmud também.
Não, estou a brincar com os nossos ouvintes. Independentemente de quaisquer intenções iniciais deste tipo de comissões, mesmo que no início realmente estejam apenas e só preocupados em salvaguardar a verdade e que se consiga encontrar um mecanismo para filtrar o que é verdade do que não é, a verdade é que automaticamente é um instrumento, ou pode uma comissão destas pode ser um instrumento ao serviço de algum político mais malicioso. Quer dizer, portanto, este tipo de soluções, estou totalmente de acordo com o Nuno, são muito perigosas e correm o risco mesmo de das coisas darem para o torto. Portanto, eu estou a ir um bocadinho mais longe que o Garopa. O Garopa fala da questão de como é que se faz, como é que se regula isto. Eu estou a dizer, mesmo que se encontrasse um mecanismo para regular isto, continuava a ser contra.
Pois,
que é muito perigoso.
Eu ia para aí também um bocado. É que a própria regulação em si não é uma solução neste caso. E, portanto, eu acho que se vive, de facto, dilemas muito graves e muito complicados. E eu aí iria para voltando um bocadinho atrás, os Estados Unidos é uma realidade diferente, como disse o Nuno muito bem. Os países nórdicos não têm nada a ver. A Alemanha, que vai ter um processo de transição, é outra questão. Em Portugal e na Europa...
E o Brasil, como bem conheces?
O Brasil, mesmo o Brasil, eu ia aí chegar, o mesmo Brasil, eu não vejo a coisa como esta ameaça terrível de que, de facto, agora isto vai ser um golpe, isto vai correr tudo muito mal. Eu direi, como disse há pouco o Luís, relativamente aos Estados Unidos, eu direi que no fim do mandato o Bolsonaro irá embora e a democracia continuará. No máximo e na pior hipótese, tal como até já escrevi isso anteriormente, haverá aqui uma suspensão da democracia quando muito durante uns tempos, que não é bom, eu não estou a dizer que isto é bom, eu estou a dizer é que depois tudo retomará, quer dizer, ou seja, nada mais, não voltaremos aos tempos da ditadura militar e, portanto, eu acho que isso não está em causa, basta ver também os indícios, eu continuo a achar.
No final do mandato, Bolsonaro vai embora e os brasileiros elegem Sérgio Moro.
Se calhar, isso acredito piamente que isso possa acontecer, isso acho que é uma probabilidade e os rumores por lá são muito nessa onda e, portanto, acredito que isso possa acontecer, vai depender muito de como o Sérgio Moro se consegue adaptar à pasta da justiça e se fizer um bom mandato, eu estou em crer que tudo irá conduzir para isso. Mas também a história tem-nos mostrado que nem sempre um bom juiz é um bom político e, portanto, aí vamos ver o que é que acontece. Agora, eu estou certo que se Moro fizer um bom mandato como Ministro da Justiça, será o próximo Presidente do Brasil.
Nuno Garopa, na última participação aqui no Conversas Cruzadas, falamos ainda que de forma indireta de Pietro e de António de Pietro. Como é que se olha para esta chegada de Sérgio Moro à máquina política, digamos assim?
Vamos lá ver, a minha posição sobre esta questão, até porque já escrevi há muitos, muitos anos sobre isto, é eu não gosto desta conversão de magistrados judiciais em políticos e, portanto, lamento a escolha que o Presidente Bolsonaro fez de Moro para o Ministério da Justiça. Dito isto, tal como Di Pietro e Baltasar, tal como Di Pietro, Moro, quando acabar o seu mandato, não volta para a Judicatura. Ao contrário de Baltasar Garçon e do sistema português. Exato. E que eu fiquei extremamente surpreendido com a quantidade de gente em Portugal que tem ideias avançadíssimas sobre isso.
É verdade.
Num país em que os juízes pulam de um lado para o outro há 30 anos.
Exatamente.
E são múltiplos exemplos. Depois também vi coisas escritas como isto é um problema do PS ou do PSD. Não é. Ambos os partidos têm várias figuras que foram magistrados, judiciais e do Ministério Público nos seus quadros, deputados, ministros, secretários de Estado, assessores.
A Ministra da Justiça. A nossa Ministra.
A Ministra da Justiça. Mas eu recordo que a pessoa que abriu esse precedente foi o professor Cavaco Silva,
sim,
ao convidar o Dr. Labrinho Lúcio para Ministro da Justiça, Secretário de Estado da Justiça e Ministro da Justiça. E, portanto, eu fico surpreendido com a grande preocupação que os portugueses revelaram por esta questão, quando em Portugal permitem que não só desempenhem cargos políticos, como regressem aos tribunais.
É verdade.
Recordando, por exemplo, que quando foi o litígio as previdências cautelares sobre o GPS, a questão dos contratos com as escolas,
sim,
falava-se da juíza que tinha sido assessora de gabinete de um partido socialista e do juiz que tinha sido também assessor em gabinetes do PSD e do CDS. E, portanto, quer dizer, nós temos esse problema há muitos anos em Portugal, nós temos esse problema metido no nosso sistema, ninguém se preocupa, ninguém mudou a lei, ninguém fez absolutamente nada durante 30 anos e agora, de repente, estamos muito preocupados com o caso brasileiro.
É, toda a gente opina.
Sim, mas espera aí, mas apesar de tudo estás num patamar diferente. Eu estou totalmente de acordo contigo, sou contra que os juízes possam andar assim nestas portas giratórias entre governo e magistratura, mas apesar de tudo é diferente de teres como Ministra da Justiça a senhora que enquanto juíza pôs Passos Coelho na prisão, não é? Quer dizer... apesar de tudo,
eu não
em tese e em abstrato os problemas são os mesmos, eu estou totalmente de acordo contigo, não gosto, apesar de tudo, isto revolta um bocadinho mais. Antes de passar a palavra, deixa-me só referir as palavras de Sérgio Moro. Eu não sei precisar quando é que foi, mas há um ano ou coisa assim, deu uma entrevista.
Em 2016.
Então há dois anos deu uma entrevista onde explicou exatamente aquilo que eu penso e que toda a gente pensa e que ele, pelos vistos, pensava também.
Mas as circunstâncias alteram, só Luís.
Acho que se alteraram foi para pior, não foi para melhor. Foi ele dizer que se algum dia aceitasse algum cargo político, isso iria pôr em causa o trabalho que ele teve enquanto magistrado. Isto é a opinião dele enquanto magistrado.
Certo, mas eu aí, portanto, desculpa contrapor-te, mas se me permitem, só contrapor
ele
aqui.
Mudou de opinião.
Eu concordo.
Podemos dizer que ele mudou
isso
de opinião, como também podemos imaginar duas personalidades em que temos o Sérgio Moro juiz a ter uma opinião e o Sérgio Moro político a ter outra opinião.
Não, mas desculpa, Nuno, só para também. Aqui há uma coisa importante. Eu acho que ele mudou de opinião, claramente, obviamente, e está no direito dele também de poder mudar de opinião, e eu acho que as próprias circunstâncias do Brasil se alteraram nos últimos dois anos e ele, segundo o que ele disse quando da aceitação, recebeu garantias de parte do Bolsonaro de que teria aqui um papel importante na luta contra a corrupção. Sendo ele a cara, o rosto no Brasil, sendo ele a pessoa tão credível, aliás, eu pergunto, quem no Brasil tem mais credibilidade para combater a corrupção? E basta conhecer a realidade brasileira para perceber que não haverá mais ninguém mais qualificado no Brasil para assumir essa pasta. E, portanto, desse ponto de vista, e atendendo a que o Brasil não é Portugal, e, portanto, eu tenho alertado para isso em vários momentos dos nossos programas sobre vários assuntos, há aqui questões muito peculiares e, portanto, não podemos transpor uma realidade para a outra e comparar aquilo que não é comparável, nesse caso. E, portanto,
porque eu reconheço, e aliás já o referi várias vezes nos nossos programas, eu reconheço muito bem a ignorância que tenho em relação ao Brasil.
Eu
sei que não me estás a dizer, mas eu estou. Eu sei que tu não me estás a dizer, mas eu estou, e já o disse várias vezes, neste programa, em vários episódios. Mas eu, neste caso, estou-me a socorrer das palavras do principal especialista em combate à corrupção. Estou a usar as palavras de Sérgio Moro. Não estou a usar as minhas, estou a usar as dele.
Certo, portanto, que foram em 2016 conferidas.
Não dá para dizer que esta citação é de alguém que não percebe o Brasil.
Deixa-me só.
A situação era diferente, mas agora ainda é pior. Ele agora pôs, de facto, a pessoa que vinha nas sondagens em primeiro, está na prisão. Muito bem, com certeza, graças a ele.
Mas não está na prisão por ser um preso político. Não está na prisão porque se portou bem.
Que ele está na prisão por ser um preso político. Estou a dizer que ele está na prisão por ação desta pessoa. E esta pessoa tinha noção de que, se um dia viesse a ser político, que a sua ação passava a estar sob suspeita. Não faz sentido agora o juiz Carlos Alexandre ser ministro da Justiça de um governo PSD. Eu concordo que esta atual ministra, se calhar, também não devia ser ministra, mas não é a mesma gravidade esta ministra ser ministra ou o Carlos Alexandre virar ministro. Não é a mesma coisa. Ou o Labrinho Lúcio, comparando agora com o exemplo que o...
Deixa-me só...
Ou o Ivo Rosa ser ministro da Justiça do PS.
Se posso entrar, eu nesta matéria tenho a mesma posição...
Nuno Garupa.
Sim, nesta matéria tenho a mesma posição com o Luís Guiaconria. Eu não gosto de Sérgio Moro como ministro da Justiça. Acho que foi uma má decisão.
Mas eu não disse que também era boa. Atenção.
E vou dizer mais. E isto não é só a questão de pôr em causa o trabalho anterior, que, na minha opinião, eu faço a mesma leitura que Sérgio Moro fazia. Ou seja, põe em causa o trabalho anterior, mas pior do que isso, é que vai ter já um problema. É que vai estar investigado por corrupção o Ministro da Fazenda. E o que é que vai fazer o Sérgio Moro, Ministro da Justiça? Vai arquivar o processo? E como é que isso se compete? Ou vai ser ministro num governo em que há colegas do governo que estão sentados à volta da mesa, que estão a ser investigados por corrupção pela Polícia Federal, como havia no tempo do PT? É que, evidentemente, Sérgio Moro vai ter que desdizer, vai ter que se contradizer.
Se calhar não vai fechar os olhos. Ou se calhar vai levar avante a investigação e
doar. Mas como é que vai levar avante? Quer dizer, o ministro vai forçar a demissão do ministro da Fazenda?
Se calhar. Se for o caso disso. Eu ainda não aconteceu isso. Porquê é que estamos já a antecipar essa questão? Que ele vai fechar os olhos?
Porque é evidente.
Eu não estou a ver.
Não, porque é evidente que não.
Não acho assim tão evidente.
Não, para mim é evidente. Quer dizer, não vai demitir o ministro da Fazenda, que é a força do governo do Bolsonaro. E, portanto, isto significa que, quando se passa da carreira judicial para a carreira política, tem que se fazer concessões e tem que se lidar com situações completamente distintas. E, evidentemente, há contradições inerentes.
De resto, Nuno Garupa, para além de Paulo Guedes, também a escolha de Bolsonaro para o Ministério da Agricultura está envolta em algumas investigações. Portanto, a situação vai ser complexa.
A situação não vai ser complexa, não vai ser manicaísta. Portanto, o que a equipa de Bolsonaro e o partido Bolsonaro vai dizer é que os maus são do PT, como o PT diz que os maus são do partido Bolsonaro.
Claro,
portanto, tudo isto é manicaísta.
Ou que não fosse o Brasil.
Se aplica a uns, não se aplica aos outros. E, portanto, eu acho que essa é que é a questão de que Sérgio Moro deveria ter antecipado e, portanto, estar afastado desta questão. Eu compreendo...
Meus caros, voltando a Portugal, logo a seguir às eleições brasileiras, Rui Ramos escrevia que, no tempo dos populismos, somos o país onde as elites dormem descansadas, de tal forma que, em Portugal, para nos exaltarmos com os fascistas modernos, tivemos de pedir o drama emprestado ao Brasil. De resto, esta semana também tivemos questões ligadas com a recomposição em curso na direita portuguesa. Pedro Santana Lopes esteve particularmente ativo, foi recebido pelo Presidente da República, desmultiplicou-se em declarações, insistiu em duas delas na necessidade de se baixar a carga fiscal, na outra perguntou quantos países do mundo abdicam de saber se a sua costa tem petróleo e gás, com Luís Aguiar Conraria também a juntar-se ao debate e a descrever que o essencial era haver à direita dois partidos, um partido conservador e um partido liberal. Luís, nesta recomposição da direita portuguesa, onde é que estamos e onde é que devemos ficar?
Esta questão dos populismos e que surgiram no Brasil e que não surgem em Portugal, mas um dos motivos pode ser pelo facto de no Brasil o voto ser obrigatório e em Portugal as pessoas poderem se refugiar na abstenção. Porque, se calhar, muita desta população que se abstém, se fosse obrigada a ir às urnas votar, se calhar votava de forma disparatada, e aqui disparatada estou a usar muitas aspas, ou seja, se calhar votava de forma populista, digamos assim. E, portanto, esta acalmia ou esta calma no sistema político português pode ser muito mais aparente do que real. Pode estar tudo debaixo da água, mas pode surgir a qualquer momento. Agora, quando nós falamos na direita portuguesa, e já agora esse artigo foi escrito num tom propositadamente provocatório e simplista, portanto isso é obviamente assumido, mas uma das críticas que recebi, que é justa, é que as mesmas contradições se podiam aplicar à esquerda. E tem a razão, o problema é que a esquerda neste momento está bem e, portanto, a esquerda não precisa de se refundar para voltar ao poder. E as coisas são o que são. O
temos este fim de semana em fim de semana de Convenção Nacional no Bloco de Esquerda, por exemplo, Catarina Martins a dizer que tem que ser mais agressivo, o Bloco tem que ser mais agressivo.
Sim, isso é a campanha, não é? Quer dizer, sim, querem assegurar o seu eleitorado e percebe-se perfeitamente isso. Agora, quando pessoas como o João Galamba chegam a secretários de Estado e possivelmente ministros em futuros governos PS, realmente uma pessoa fica sem saber qual será o espaço do Bloco de Esquerda, quer dizer, o que é que dá para ser mais radical do que João Galamba? Quer dizer, é difícil. Mas voltando à tua questão da configuração da direita, eu neste momento acho que a direita é uma grande confusão. E acho que há muitas direitas dentro daqueles dois partidos. E mesmo dentro de cada partido há pessoas, como a pessoa vê no CDS, que podiam estar perfeitamente juntas com outras pessoas do PSD, e por serem mais liberais, e pessoas altamente conservadoras no PSD que podiam estar juntas com outras conservadoras do CDS. Eu gostava que o voto fosse um bocadinho mais claro. Eu percebo
que a direita deve encontrar o seu espaço eleitoral, reencontrar, redefinir, mesmo a direita mais à direita. Por exemplo, o PNR de Pinto Coelho não parece valer mais do que 20, 25 mil votos.
Ainda bem, ainda bem. Não estava a pensar no PNR, estava mesmo a falar das pessoas que estão neste momento no CDS e no PSD, que podiam assumir-se mais claramente como de um lado como um partido conservador e outra como um partido mais liberal, que pudesse tentar ir buscar os votos à abstenção que neste momento estão arrumados na abstenção. Eu falo mesmo por mim. Porque eu votei no Passos Coelho em 2011 e deixei de... Portanto, e quando em 2015, se calhar já não ia votar nele, mas enquanto estava a pensar em quem é que ia votar, eu decidi mesmo que nunca mais votava nele quando foi as decisões sobre, por exemplo, sobre o casamento de pessoas menos sexo, mesmo sexo e a questão da adoção. E, portanto, imediatamente eles perderam ali um voto e, se calhar, se houvesse algum partido liberal que fosse um bocadinho mais liberal também neste sentido, no sentido dos costumes, se calhar eu teria votado nesse partido em vez de ter votado no PS. Não posso garantir, mas se calhar sim. Ou seja, estou a pôr a hipótese de haver gente que está na abstenção, não tanto no PS, que acho que os socialistas, regra geral, estão contentes com a atual solução, mas gente que está na abstenção que pudesse votar num partido.
Nuno Garopa, quase se tornou um clássico nós discutirmos nos programas em que o Nuno Garopa participa se estamos ou não livres de populismos, neste caso concreto da recomposição da direita. Estamos ou não livres de correntes populistas em ascensão? E já as temos.
E não esquecer a pergunta inicial de José Bastos sobre se estavas disponível para liderares um partido.
Ou
para meteres na política, ou coisa
assim. Não respondeste a isso.
Já respondi a isso. Eu não estou disponível para nada, a não ser solicitar o meu green card nos Estados Unidos. Essa é a minha disponibilidade. Agora falando a sério, eu acho que, bem, a minha tese é conhecida há muito tempo, não vale a pena estar aqui a reiterar novamente. Eu acho que a crise, a direita, o título do meu livro é Da Frustração à Decomposição, acho que a direita está em decomposição, e portanto agora levanta-se a questão que o Luís levantou no artigo dele, se há uma recomposição ou se há uma atomização, e eu, quanto a mim, não vai haver recomposição absolutamente nenhuma. E vou passar a explicar porquê. Porque a direita, neste momento, ou o espaço, digamos, à direita do PS, enfim, para ser um pouco mais abrangente, teve nas eleições de 2015 um dos seus piores resultados eleitorais, 2,1 milhões de votos. Portanto, está no limiar mínimo, 2 milhões de votos. Qual é o problema? É como é que passa desse limiar? Acontece que para passar desse limiar tem que ir buscar três eleitorados que não vai. Olha, o primeiro eleitorado que tem que ir buscar é o centro que fugiu. Ou seja, vamos dizer, o eleitor Luís Aguiar Conraria. Eu não vejo o eleitor Luís Aguiar Conraria excitadíssimo em votar em Cristas ou em Rui Rio. E, portanto, tenho muitas dúvidas que esse eleitorado, não sei se são 200 mil, 300 mil votos, estão excitadíssimos para ir votar nas opções que têm. Talvez, eventualmente, veja alguns a votarem na Iniciativa Liberal e vamos ver se a Iniciativa Liberal tem alguma margem de eleger deputados. Depois temos, não sei se são outros 100 mil, 200 mil, como é designado pela tropa do outro lado, a direita traidora do Nuno Garopa, não é? Que não vota, que não quer votar no PS e no CDS. Bem, essa direita traidora também não a vejo mobilizada para ir votar Cristas ou Rio. E sobra, portanto, a questão dos abstencionistas. A questão dos abstencionistas...
Deve ser onde eu me insiro.
Mas a questão dos abstencionistas é assim. Alguém abstencionista está excitadíssimo com o Dr. José Silvano? Alguém abstencionista percebe como é que se vai votar em banhos de ética que insistem em caso, atrás de caso, atrás de caso, em não renovar nada?
Também passas, portanto, tu também passas de excitadíssimo com a Associação Cristas para excitadíssimo com o Silvano. Também, caramba,
exatamente,
também és mau, pá.
É, pessoa, pá, mas o que eu quero dizer é, a direita atual tem um problema, é que eu não vejo como é que vai ultrapassar o limiar dos 2 milhões de votos e vai buscar 500 mil de votos. Dito isto, é evidente que pode haver catástrofes, como houve em 2011. E em 2011 a direita fez isso em virtude do Partido Socialista insistir em apresentar José Sócrates às eleições. Isso pode voltar a acontecer, portanto, podemos ter uma catástrofe qualquer e isso voltará a acontecer, não digo em 2019, mas mais tarde. Portanto, aqui não há bola de cristal, não posso dizer que isto vai ser sempre assim, não. Agora, do ponto de vista, digamos, estrutural, que é aquilo que me interessa, eu acho que a direita está reduzida aos 2 milhões de votos e a direita o que está a provar neste momento é que é incapaz de se renovar, é incapaz de encontrar caras novas e projetos novos que consigam, de facto, ir buscar o voto abstencionista. Porque a própria aliança, que eu acho que pode ter alguma capacidade de evitar mais perda de votos à direita, eu acho que a aliança não vai buscar votos, mas é capaz de evitar que algumas pessoas se venham a abster e acabem a votar em Santana Lopes, uma espécie de barriga de aluguer, enfim, da direita passista descontente. Eu acho que isso é possível que aconteça e, portanto, ter aí 200 mil votos, 300 mil votos, que são importantes, porque ainda elegem 5 ou 6 deputados. A questão é que, tirando isso, eu não vejo muito bem onde é que a direita tem neste momento luz ao fundo do túnel. E isso nota-se com o desgaste dos personagens da própria direita, que está bastante complicado.
Nuno Botelho, não se vê a luz ao fundo do túnel?
É complicado. De facto, como disse o Nuno muito bem anteriormente, não há, de facto, renovação à direita. Mas isso tem sido também um problema, só não é tão visível porque, como disse o Luís, a esquerda está muito bem. Porque também o PS, se nós analisarmos o que tem sido a renovação do Partido Socialista, ou a não renovação, é mais a não renovação, se olharmos às caras do tempo de Sócrates, elas estão aqui todas no governo de António Costa. E, portanto, desse ponto de vista, a renovação é a mesma. O que acontece é que eles conseguiram, fruto do descontentamento e da intervenção da Troika e dos problemas que Passos Coelho teve com a austeridade e com, no meu entender, um erro de comunicação com o eleitorado, que o levou a ser muito penalizado e, portanto, a não ter tido a maioria e, portanto, a ter, como sabemos, ficado pelo caminho. Agora, o que eu acho é que, de facto, a direita portuguesa vive o seu grande dilema desde o 25 de Abril. Portanto, não há, de facto, no espectro político português, ninguém capaz de corporizar aquilo que seria uma regeneração, aquilo que seria uma renovação, aquilo que seria uma mensagem nova. Uma mensagem nova, fundamentalmente para quem? No meu entender, para os jovens. Eu vejo essa faixa etária muito, muito descontente, muito desligada da política, muito desinteressada, muito ligada com as redes sociais e criticar e dizer mal, mas sem apresentar e sem se cativar com ninguém. E, portanto, desse ponto de vista, não
essa regeneração não pode ser empreendida não vejo nem por líderes que dizer, sejam fluentes em alemão?
Não pode ser, muito, acho que muito menos por líderes fluentes em alemão, por Assunção Cristas não vejo como, e Santana Lopes, por mais que vá buscar alguns descontentes, de facto, do PSD, não, no meu entender, não terá a capacidade de aglutinar os jovens, que eu acho que é fundamental.
Meus caros, por último e não menos importante, até para aproveitar a presença de Nuno Garopa aqui entre nós, 2 anos depois, o Partido Democrata nos Estados Unidos está mais ou menos onde estava, isto é, sem um nome que possa derrotar Trump em 2020. Nuno, recuperou a Câmara dos Representantes, mas perdeu força do Senado numa eleição a meio da semana repleta de sinais contraditórios, como de resto eu diria, são sempre as eleições intercalares.
Sim, eu acho que estamos rumo a 2020 no mesmo contexto em que estávamos uma semana antes das eleições. Portanto, acho que, aliás, o Luís também já disse isso, acho que Trump tem mais possibilidades de ser eleito do que não ser reeleito. E o Partido Democrata, a única coisa que fez foi parar a hemorragia de votos que sofreu em 2016. E de alguma maneira, como alguém dizia, há um muro azul, portanto parou a hemorragia, mas não há uma onda azul. E sem onda azul, Trump será reeleito.
Luís Aguiar Conraria.
Apesar de tudo, aqui se calhar não, tenho algumas dúvidas, mas também o Nuno está lá, portanto sabe, acompanha isto melhor do que eu. Eu quando vejo a vantagem que os democratas tiveram no voto popular, E vale a pena lembrar que, quando se fala de eleições para o Senado, a distorção entre voto popular e senadores eleitos é muito mais muito mais forte do que no colégio eleitoral, por exemplo, para a eleição de presidente, não é? Porque cada estado elege dois senadores só. Enquanto, apesar de tudo, no colégio eleitoral há alguma proporção entre os grandes eleitores que cada estado elege e a sua população. E, portanto, como as coisas estão, claramente o favorito para 2020 é Trump, mas se calhar para 2024 se calhar já não será.
Luís,
deixa-me só dizer mais uma coisa. Mas isto pode ter dado o entusiasmo necessário para que apareça algum candidato a sério dos democratas nos próximos meses, coisa que até agora ainda não apareceu, não é? E quando aparecer também pode ser que a nossa perspectiva mude.
Para respostas breves, meus senhores, a maioria hostil a Trump na Câmara de Representantes vai mudar a sua forma de governar ou, ao contrário, justifica?
Eu acho que pode claramente condicionar, por exemplo, a questão do Obamacare, por exemplo, eu acho que pode ter aí uma palavra para impedir essa substituição, digamos assim. A própria construção do muro na fronteira contra o México, eu não estou a ver conseguir-se implementar de forma tão, tão ligeira como tem falado Trump, e quero acreditar um bocado nisso, e portanto, embora ache que Trump de facto é o grande favorito, eu acho que ainda pode ressurgir aqui alguém no espectro democrata que possa, de facto, fazer a diferença.
Luís, uma maioria hostil vai facilitar a governação de Trump ou, pelo contrário, ele poderá eventualmente até radicalizar-se na presença de um inimigo identificável?
Portanto, é evidente que isto permite que os checks and balances funcionem um bocadinho melhor do que já funcionavam nos Estados Unidos. Portanto, agora já não controla as duas câmaras. Apesar de tudo, eu não acredito que vá mudar muito o debate. Claro que vão conseguir chateá-lo mais, não é? Podem chatear com as questões fiscais, com a questão do muro. Mas eu também acho que o Trump não tem como objetivo fazer o muro. Acho que ele tem como objetivo dizer que faz o muro e ter o voto anti-imigração nele. Acho que é muito mais. E isso não muda porque é por a casa dos representantes ser agora a maioria democrata.
Nuno Garoupa, vamos ter um Trump ainda mais, com um discurso ainda mais hostil?
Absolutamente. Vai radicalizar a administração, não vai condicionar a administração e vai ser um grande teste, porque Trump nos últimos dois anos já fez, vai insistir em governar por ordens executivas em vez de legislação e, portanto, vai claramente enfrentar o Congresso e ter o Supremo Tribunal como o último árbitro da sua administração.
Nuno Garoupa, votos de um bom regresso aos Estados Unidos. Nuno Garoupa, Nuno Botelho e Luís Aguiar Conraria em mais uma edição de Conversas Cruzadas.
Conversas Cruzadas.